Vamos nessa, esse é o nosso Manhã da Globo, já comecinho de tarde, eu tenho certeza que você já está esperando por ela, hein? É, já anunciamos aqui no comecinho do programa que hoje nós teríamos a participação da nossa amiga Meire Camia, ela que é psicóloga, consultora de RH e também palestrante, está aqui conosco e hoje vamos falar aí de um assunto interessante, hein? Vamos falar de relacionamento amoroso. Boa tarde, Meire, tudo bem com você?
Boa tarde, Gustavo. E hoje com esse tema diferente, né?
Muito diferente e interessante.
As pessoas têm perguntado tanto a respeito de relacionamento que eu achei interessante a gente criar uma pauta falando um pouquinho sobre as dificuldades que a gente sente no relacionamento amoroso. Que normalmente é nessa área que a coisa pega, né, Gustavo?
Mas e muito, né? É a questão do trabalho e a questão também amorosa também, né?
Isso. Relacionamento de uma forma geral, Exato. Ela sempre vai trazer algum sofrimento, né? Porque a gente, ela vai trazer uma série de situações que vão mexer com o nosso estado emocional. Por exemplo, o medo da rejeição, né? Aquela questão da posse, eu controlo ou não controlo. Então, como a pessoa é muito próxima a nós, esses relacionamentos que são cada vez mais próximos, eles são mais importantes para nós. Ao mesmo tempo, também nos fazem sofrer mais. Por exemplo, se alguém te fecha no meio da rua e você não conhece, aí você xinga a pessoa lá e tudo bem, porque você não vai ver mais aquela pessoa.
Exato.
Mas vamos supor que quem fechou seja o seu vizinho. Uhum. Aí você fala, puxa, não vai dar para eu dar aquele xingo, né? Porque você conhece aquela pessoa e você sabe que vai ter que lidar com aquela pessoa depois. Não é verdade? É? Então, assim, quanto mais próximos vão ficando os relacionamentos, mais delicados eles vão ficando. E por conta disso, a gente acaba tendo que tomar um pouquinho mais de cuidado e, ao mesmo tempo, também nós sofremos um pouquinho mais. Né? Então, por isso que eu trouxe aqui, são 4 vilões do relacionamento, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, e mais especificamente sobre os relacionamentos amorosos, que é onde a coisa pega mais, porque é onde a gente troca mais intimidade, a gente tem a questão do ciúme, tudo isso que envolve um relacionamento amoroso. E aí, Gustavo, eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo hoje. Talvez a gente faça uma parte hoje e uma parte que a gente continua na próxima semana, tudo
fica
bem?
Fica à vontade, hein, Miri? Fica à vontade, tá?
Isso, então vamos lá. Então vamos falar, são 4 vilões que eu separei. Então nós vamos para o primeiro vilão, que é o vilão da expectativa. Então, o que é expectativa e como é que ele atrapalha o nosso relacionamento? Por exemplo, nós somos educados, Gustavo, através dos contos de fadas. Então, desde pequenininha, a gente escuta aquelas histórias da Cinderela, a história da Branca de Neve, essas histórias de que sempre vem um príncipe encantado que vai salvar a princesa e vai levá-la para um ambiente e uma vida onde é tudo perfeito e maravilhoso. Então, esse é o amor romântico, é o que a gente aprende. Isso vai gerar em nós uma fantasia que muitas vezes não corresponde à realidade, não é, Gustavo?
Exatamente.
Então, a gente vai criar na nossa mente os relacionamentos ideais, aqueles perfeitos e aqueles tipo contos de fada. Então, quando nós criamos essas fantasias, a gente gera uma expectativa de como as coisas deveriam ser e não como elas realmente são. Então, a gente imagina, né, as mulheres imaginam um cara maravilhoso, sempre lindo, sempre perfumado, sempre cavalheiro, aquele cara que vai abrir a porta do carro, aquele cara que vai te agradar e te levar para jantar, aquela pessoa que nunca vai cometer nenhuma gafe em termos de comportamento. E o cara, a mesma coisa, ele vai sempre imaginar uma princesa, uma mulher que está sempre linda, sempre bonita, arrumada, cheirosa, né? E que sempre vai ser delicada, sempre vai ser feminina e servil, né? E que vai tentar agradá-lo o tempo todo e tal. Então a gente cria essa fantasia na nossa cabeça, mas na realidade o que a gente convive mesmo é com a pessoa, às vezes, toda descabelada, né? A pessoa às vezes não combina com aquela imagem de príncipe, o cara é meio bronco, né? O cara vem de chinelo havaiano e bermuda para te pegar, não te leva para jantar, né? Então, assim, a gente começa a ver um choque entre aquilo que a gente gerou de expectativa e a vida real, quer dizer, o cara que você tem aí na tua frente, né? Então, você imagina também outra situação, né, Gustavo? Por exemplo, vamos supor que um casalzinho só se vê de final de semana. E aí, um dia, a moça recebe uma folga durante a semana. Ela fala assim, pô, que bacana, eu vou fazer uma surpresa para o meu namorado. Então ela começa a pensar, fala, puxa, vai ser numa quarta-feira, então a gente vai ter um cinema mais barato. Ela começa a fazer uma pesquisa sobre filmes e tudo mais. Então ela já começa a planejar um jantarzinho, já começa a fantasiar como aquele dia vai ser bacana, um dia durante a semana, olha só, né, um dia diferente e tal. Aí depois que ela já fez toda a pesquisa do cinema e tudo mais, ela liga pro namorado e fala, amor, olha, eu vou ter um dia de folga, a gente vai poder se ver à noite, amanhã, o que, que você acha? Aí o cara vira para ela e fala assim, ai amor, você sabe que eu não vou poder ir, porque eu vou ter uma prova no dia seguinte e eu prefiro ficar para estudar. Pronto. Aí aquela fantasia toda já foi frustrada, e a primeira reação que a gente tem, a primeira reação emocional, sabe, que a gente tem quando a gente tem frustração, é a raiva. E aí que começa, quando ela vai reagir de uma forma agressiva, e vem as acusações, do tipo assim, ah, então você nunca pode, a gente nunca sai, a gente nunca tem tempo para sair durante a semana, e quando tem um dia da semana você quer estudar para a prova, você nunca tem tempo para mim, né? Então a gente começa a acusar o ser amado, porque na verdade quem criou a fantasia foi a moça, não é verdade? E aí quando a outra pessoa não pode se adequar à nossa fantasia, a gente fica com raiva e a gente reage dessa forma, e isso acaba com o relacionamento, porque você vai gerar uma briga, ou a outra pessoa vai ficar com raiva, vai ficar os dois de bicão o tempo todo, e isso vai desgastar o relacionamento até o ponto de todo mundo fazer as pazes, né? Então, quer dizer, quando faz ainda, né? Então, assim, isso tudo gera um desgaste desnecessário para o relacionamento. A gente não precisa ficar brigando o tempo todo para poder fortalecer relacionamento. Ao contrário, né? Eu acho que, dependendo das brigas, isso mais traz sofrimento do que benefícios. Então, se por acaso isso acontece com você, que está ouvindo aí, tem uma forma de solucionar. Então, o melhor caminho para a gente evitar essas frustrações é a comunicação. A gente tem que aprender a comunicar a outra pessoa o que a gente pensa, o que, que a gente deseja, falar a respeito dos nossos medos, das nossas carências, aprender a negociar e tudo mais. Porque quando a gente começa a desenvolver essa questão da comunicação, a gente começa a entender que a outra pessoa tem os planos dela, que ela é uma pessoa diferente de nós, ela tem uma vida separada da nossa, né? Então a gente começa a rebaixar um pouquinho as expectativas, e a gente começa a lidar não com aquele príncipe encantado e nem com a princesa, a gente vai se relacionar com uma pessoa normal, uma pessoa que tem hábitos, uma pessoa que tem uma cultura diferente, né? E a gente vai deixar de achar que o outro precisa adivinhar o que se passa na nossa cabeça também, né? Então, o que, que é a maturidade? A gente vai trabalhando justamente lidar com esse mundo real e não viver no mundo da fantasia. Então, a gente vai fortalecer o relacionamento, porque a gente consegue transformar esse relacionamento em algo mais maduro, né? Então, no mundo real, a gente sabe que a gente não consegue ler pensamentos, né? A comunicação, ela aproxima as pessoas, ela traz a intimidade, ela reduz a expectativa, ela evita, então, as frustrações e vai tornar os relacionamentos mais saudáveis. Tá? Então, essa é a dica que eu dou aqui para esse primeiro ponto. Agora, Gustavo?
Vamos lá?
Vamos lá para o segundo ponto.
Vamos lá para
o segundo ponto. Que é o vilão número 2, que é a competição. Então, olha só, alguns casais também, sem perceber, Gustavo, eles vão entrando numa competição. E a inveja está atrás desse movimento. Então, você fala assim, nossa, mas como é que pode ter uma inveja no meio de um relacionamento amoroso? Mas olha só, o fato de você amar uma pessoa não significa que você não a inveje, não são coisas que são opostas, tá? Então, como é que funciona muitas vezes os relacionamentos? Os casais, eles tendem a se aproximar por admiração. Quando você se interessa por alguém, é porque você admira essa pessoa por alguma razão. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela pode se apaixonar por uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito popular, comunicativa, porque ela não tem isso. E essa pessoa que é muito comunicativa, normalmente ela é convidada para as festas, e normalmente ela é um ponto central dos eventos. É uma pessoa que chama atenção, uma pessoa que é engraçada, é uma pessoa que conta piada, e as pessoas estão lá sempre à volta dessa pessoa. Né? Então, no início, isso é bacana. Mas com o tempo, justamente essas características que a pessoa admirava no outro, começa a se tornar um inferno. E começa a incomodar o fato do namorado ser simpático demais, por exemplo. E uma pessoa que está sempre indo em festas, porque quando dá para festa, fica dando atenção para as outras pessoas e deixa o outro de lado. Né? Então, olha só, é um paradoxo isso. Né? Então, o mecanismo da inveja, como que ele funciona? Em primeiro lugar, a gente admira o que o outro tem e a gente não tem. Depois, a gente se ressente, porque o outro tem e a gente não tem. Um terceiro passo, como a gente não tem, é destruir o que o outro tem, porque a gente não tem. Então, é assim, a princípio, a gente se apaixona por aquela pessoa que é muito extrovertida, muito sociável, muito carismática. Depois, aquela pessoa que toda hora fica chamada atenção, a gente começa a se ressentir. Fala assim, ah, você vai, me leva na festa, você me larga aqui sozinha, fica conversando com todo mundo, e ao invés da gente fazer o que o outro faz, que é conversar com os outros e tudo mais, não, a gente começa a pensar assim, vou acabar com a graça dele. Ele está se achando o quê? Muito simpatiquinho demais? Fica dando atenção para todo mundo? Uhum. Né? E aí a gente começa a brigar com o outro para inibir aquilo que, na verdade, foi aquilo que mais nos causou admiração no começo. Então isso começa a trazer uma competição, uhum. Né? Que é para o outro não ficar se achando demais, não ficar feliz demais, porque eu não estou feliz. E porque eu não estou feliz com a felicidade dele, eu começo a querer acabar com a felicidade do outro. Olha que coisa maluca. E a gente faz isso no relacionamento. Às vezes, Gustavo, isso acontece também no âmbito em que mistura o profissional. Por exemplo, hoje muitas mulheres trabalham. E alguns homens, eles começam a querer competir também nesse âmbito. Por exemplo, às vezes o homem, o rapaz, ele está passando uma situação muito desfavorável profissionalmente. E ele começa a olhar para a parceira e a parceira está em ascensão. Ela conseguiu uma promoção, ela está ganhando mais, tal, e ele começa a não ficar feliz, ele não consegue ficar feliz com o sucesso dela. Porque ele se compara a ela e compete com ela. E aí o que, que ele faz? Ele começa a atacar a parceira fazendo cobranças dentro de casa. Então ela fala assim, pô meu, você está deixando a casa toda largada aqui? Ó, você não tem mais tempo para os nossos filhos aqui? Ó, essa cozinha tá uma bagunça, você não vai fazer minha janta, não? Ó, eu não tenho mais camisa passada, meu. Então, quando ele começa a fazer isso, é como se ele dissesse pra ela assim, ó, você não é tudo isso que você tá pensando, não, hein? Você tá lá toda se achando lá, toda gostosona lá no seu trabalho, mas aqui em casa, você não é nada disso, não. Você não é perfeita, não. É como se ele atacasse a autoestima dela, apontando uma coisa negativa que ela faz dentro de casa. Entendeu? Como se, né, hoje em dia a gente vê, né, que isso, como se isso fosse uma obrigação só da mulher, né? Mas isso ainda existe, né? Alguns homens ainda acham que esse papel da mulher na casa ainda é uma coisa de mulher, né, infelizmente, e acaba atacando a autoestima da outra pessoa por conta disso. Então, se por acaso você se vê, você que está ouvindo, se vê numa situação dessa, para você não cair nessa armadilha que acaba com o relacionamento também, o que, que você tem que fazer? É sempre enxergar o lado positivo da outra pessoa sem se sentir ameaçado por isso. Olha só, isso é uma virtude que é muito difícil de se alcançar. Né? É agradecer a companhia que você tem de uma pessoa tão bacana, uma pessoa que tem tantas qualidades, né? E o que, que você precisa fazer? Ganhar autoconfiança. Porque se você precisa destruir a felicidade do outro para você se sentir melhor, é porque a tua autoestima não está boa, né? Então você tem que ficar muito atento para você não jogar no outro uma frustração que é sua. Então a atenção tem que estar em você. Ou seja, quer dizer, por que você não está se sentindo tão bem assim? Por que o outro, a felicidade de uma pessoa que você tanto ama, está te incomodando? É, então você tem que verificar como é que você pode mudar essa situação dentro de você sem se ressentir com a felicidade da outra pessoa. Que o ideal é que você se torne mais feliz e não deixar a outra pessoa mais triste, tá? Então essa é a dica que eu dou hoje. Gente, então é o seguinte, a gente só conseguiu falar sobre dois vilões do relacionamento e a gente continua no próximo programa a falar sobre o vilão da barganha e o vilão do controle, Tá certo? Aí a gente faz isso na próxima semana, tudo bem, Gustavo?
Maravilha, tá combinado então. Então, aqui para os nossos ouvintes que, né, acompanharam esse assunto. Aliás, um assunto muito importante, um assunto muito bacana e interessante. E a gente continua já no próximo programa, não é mesmo, Meire?
É isso aí, Gustavo.
Meire, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, eu te agradeço. E todos os ouvintes aí, atentos para o nosso programa já na próxima semana, para a gente continuar falando aí desse assunto bacana, os vilões do relacionamento. Meire, muito obrigado pela sua participação, hein, Meire?
Eu que agradeço, um grande beijo para todo mundo e podem já mandando perguntas isso também, que a gente responde no programa de perguntas e respostas.
Exatamente, o pessoal já pode já ir mandando aí, né, suas perguntas aí, em torno do que a gente falou hoje, né, Meire, né?
Isso, e outras também, né, quem tiver dúvida pode mandar aí.
Tá certo. Relacionamento amoroso, questões aí profissionais, questões do trabalho também são válidas para você enviar a sua pergunta aqui no 3531006 ou através do WhatsApp também, que é o 996650001. Meire, muito obrigado. Uma boa semana para você.
Obrigada, Gustavo. Grande beijo.
Grande beijo. Tchau, tchau, Meire.
Valeu. Tchau.
Tchau.